UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E 39, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista? Lego em cadeira de roda e Barbie com curvas reais. Essas são as novidades em brinquedos de empresas consolidadas. Por muitos anos, a indústria de brinquedos seguiu padrões muito claros de representação social. Brancos, magros, corpos perfeitos. Mas o mundo não é assim e celebrar a diversidade é importante. Para conversar sobre a representação da diversidade na infância, conversamos agora com o doutor em psicologia social e professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, professor Cláudio Paixão. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Oh, bom dia. Muito obrigado.
Legal, professor, vamos falar primeiro da questão dos brinquedos, né, professor? Brinquedo não é uma bobagem. Qual que é o impacto aí que os brinquedos causam, podem causar na formação de uma criança, professor?
Olha, o brinquedo é uma ferramenta de conhecimento do mundo, na realidade, né? A criança, não sei se você já observou, quando ela brinca com uma seriedade absoluta. Se você atrapalha o brinquedo dela, e muitas vezes a gente, quando adulto, faz isso, ah, é só um brinquedo. A criança fica revoltada, às vezes ela até chora, porque você interrompeu um processo de aprendizado, um processo de apreensão do mundo, né? Então, o brinquedo, ele é, talvez, o veículo fundamental que a criança tem para dominar o mundo adulto e, ao mesmo tempo, exercitar a sua imaginação, né? Exercitar aquilo que vai fazer com que, lá na frente, ela consiga produzir conhecimento, ela consiga produzir, fazer projetos que vão se tornar ciência, tecnologia, que vão se tornar o que a gente conhece hoje como a cultura humana. O brinquedo é a porta, né, de entrada para a vida pela qual a criança passa para construir o seu futuro.
Uhum. E os brinquedos, eles refletem os valores da sociedade que os produz, professor?
Ah, com certeza. Com certeza. Se você vai a qualquer museu de brinquedos ou qualquer museu antigo onde tenham brinquedos representados, você vai ver, né? Os materiais com que eles são feitos, a ideologia por trás do brinquedo, tudo isso reflete como se fosse uma radiografia da mente das pessoas que compõem aquela sociedade.
Certo. E pensando na boneca Barbie, né, professor? Ela é emblemática quando se fala de padrões estéticos e reais até. Como é que a inclusão de diversidade estética nessas bonecas muda a relação da criança com o mundo? Qual que é a importância aí da representatividade nos brinquedos, professor?
Pois é, é muito importante que se tenha a representação dessa diferença, né? Porque o que se tem, grosso modo, é um padrão muito específico. A Barbie, coitada, né? Se a Barbie vivesse, ela ia ter sérios problemas de saúde. Porque uma pessoa que tem aquelas medidas e que tem aquele tipo de físico vai ter muita dificuldade de sobreviver no mundo real. Mas, então, é importante que exista essa representação da diferença, até porque a criança precisa se reconhecer em alguma coisa para que tenha uma imagem concreta de si. Se eu me identifico com algo que não sou eu, né, eu posso tentar mudar o meu corpo, né, para alcançar aquele padrão. Isso idealmente pode ser bom, né? É claro que se eu tenho grandes aspirações, eu posso tentar melhorar a mim mesmo, mas, por outro lado, se eu tenho uma imagem distorcida no sentido do vamos dizer assim, de um desenho mercadológico, né, do que é ser humano, eu posso criar toda uma geração frustrada, uma geração que não se reconhece como si mesma, né? Marcada por toda uma perspectiva diferente do que é ser gente.
Certo. E quais são os impactos positivos, então, que a gente pode esperar aí das novas gerações por meio dessa inclusão da diversidade nos brinquedos, professor?
Ah, eu acho que seria fantástico se a gente pudesse praticar isso, independentemente apenas dos brinquedos, mas a diversidade em todos os níveis. A gente discute muito hoje um conceito que eu acho péssimo, né, que é o conceito de tolerância. Eu tolero você porque você é diferente. Isso é muito ruim. Na realidade, devia ser natural a diferença, né? Considerar alguém tolerante, intolerável é uma coisa ruim. Né? Então, quando você introduz a diversidade, seja nos brinquedos, seja no diálogo, seja mostrando às crianças que existem pessoas com orientações sexuais diferentes, com cores diferentes, com biotipos diferentes, torna-se natural para a criança que as pessoas sejam diferentes. Isso, ao contrário do que muita gente conservadora acharia, é ótimo, porque você tem uma, vamos pensar, uma paleta de cores, de possibilidades, de tendências, para a criança viver, e ela percebe que ela não precisa ser igual às outras. Uhum. Então, para a criança, enquanto indivíduo, isso é bom, porque enriquece a vida íntima, a vida interna dela, ela pode ser do jeito que ela é e ser boa do jeito que ela é, quanto na convivência, né, nas regras do convívio social, você passa a ter uma vida muito mais rica, uma vida muito mais feliz no momento, no sentido em que você convive com o diferente, entendendo-o como natural, né, como sendo algo que merece estar ali daquela forma. Você não precisa moldar as pessoas. Então, ter amigos muçulmanos, ter amigos de outras religiões, ter amigos de outras cores, ter amigos de narigudos, queixudos, textudos, com pouco cabelo, com muito cabelo, uhum, gordinhos, magrinhos, passa a ser natural e passa a ser legal, né? Então, o gordinho deixa de ser um ponto de referência, o careca deixa de ser um ponto de referência, o negro deixa de ser um ponto de referência. Então, isso é muito interessante, né? O branco deixa de ser um ponto de referência, ou passa a ser um ponto de referência, né? Porque as pessoas falam, é ali do lado daquele negão. Mas ninguém fala ali do lado daquele branquelo. Então, eu acho que um mundo legal seria um mundo em que todo mundo pudesse ser ponto de referência. Então, você vai fazer, aonde é que é? Está vendo ali aquela entrada perto daquele branquelo? Acho que seria fantástico. O branquelo não seria tomado como, digamos, um pejorativo. Uhum. Da mesma forma que uma pessoa negra, uma pessoa oriental, uma pessoa careca, não seriam formas de ser no mundo. Né, o momento em que, eu vou usar a expressão popular, viado não fosse xingamento. Eu tenho amigos gays que falam, eu não sou gay, eu sou viado, né, e falam viado com orgulho. Eu acho que, é claro que se eu chamá-lo de viado, ele vai ficar ofendido, porque é uma palavra que tem um peso social muito grande. Então, eu acho que isso, quando começa no brinquedo essa diferença, a descrição da pessoa, ela passa a ser uma, digamos, como eu disse, uma paleta, uma cor na paleta, e não algo que é melhor que o outro. Então, o branco melhor que o negro, o magro melhor que o gordo, o heterossexual melhor que o homossexual, né? Eu não sei se eu estou fugindo do assunto, mas tem uma coisa muito interessante quando foi criado o conceito de heterossexual. Quando se criou o conceito de heterossexual, se criou o conceito de homossexual. E aí passaram-se a definir pessoas, passou-se a definir pessoas pela prática sexual dela. Até o momento que se criou o conceito de heterossexual e, consequentemente, de homossexual, você tinha pessoas que são do jeito que elas são e têm uma sexualidade específica. Elas gostam de pessoas do mesmo sexo. No momento que se cria um rótulo, se define uma pessoa inteira pela prática sexual dela. Então, ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser como ela se relaciona sexualmente com o outro. Isso é muito ruim. Então, na medida que se naturaliza as coisas, cores, formatos, tamanhos, religiões, passa a ser comum que exista o múltiplo, você deixa de definir a pessoa pelo específico. Então, ele não é um judeu, ele não é um muçulmano, ele não é um crente ou um católico, ele é uma pessoa que tem essa religião, mas é uma pessoa com múltiplas outras características. Ele não é um gordo, ele é uma pessoa que tem múltiplas características e que está dentro de um padrão específico de conformação física. Então, acho que isso começa com o brinquedo. Isso começa permitindo que a criança que é cadeirante possa brincar com um boneco cadeirante, ter um personagem de desenho animado, um personagem de história em quadrinho cadeirante, e ao mesmo tempo que quem lê história em quadrinho, quem brinca com o brinquedo, quem assiste o desenho animado, possa se identificar com o cadeirante. Por que não? Uma pessoa se identificar com um personagem cadeirante. O cadeirante é uma característica, da mesma forma que eu posso me identificar com um herói negro porque eu acho aquele personagem muito legal, eu posso me identificar com um personagem cadeirante, não sendo cadeirante, não sendo negro. Eu acho que isso é muito interessante. E o brinquedo é a porta para isso. Eu não sei se eu fugi do assunto.
Beleza, muito bem. Agora são 10 horas e 49 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Nós estamos conversando com o doutor em Psicologia Social, professor da Escola de Ciência da Informação aqui da UFMG, professor Cláudio Paixão. Professor, pensando, né, nessa sociedade mais inclusiva, nessa busca aí, a gente ainda tem um caminho, né, um trajeto longo aí pela frente. Então, eu queria que você falasse que outras mudanças também seriam necessárias para isso, professor.
Olha, eu acho que independente dos brinquedos, independente dos programas de TV, das histórias em quadrinhos, eu acho que a mudança precisa começar na família. Eu acho que o melhor jeito de atender ou de atingir as crianças é nas escolas e nas famílias. E o melhor jeito de formar o futuro é atingir as crianças. Né? As crianças, elas que vão construir o nosso futuro. O nosso futuro já está existindo nelas. Então, se a gente mostra que, digamos, a gente está aberto ao contato com o outro, as pessoas confundem isso, né? Por exemplo, o gosto estético ou o gosto amoroso, afetivo, uhum, vamos dizer, por exemplo, com gostar do outro. Então, eu posso gostar de uma pessoa e não sentir atração por ela. Eu posso achar uma pessoa legal, interessante, e não achar bonita aquela pessoa. E é preciso deixar claro isso para as crianças. Então, assim, eu posso, por exemplo, não querer namorar uma pessoa magra, porque eu acho que pessoas magras não são atraentes eroticamente, sexualmente, ou enfim. E mesmo assim, reconhecer que aquela pessoa é bonita na sua especificidade. Quando a criança percebe isso, ela passa a encarar isso de uma forma natural. Então, acho que a gente precisa mudar a gente mesmo. A gente precisa conviver com o diferente. E eu só aprendo que pessoas magras, pessoas gordas, pessoas negras, pessoas amarelas, rosas, azuis, com bolinhas, são legais se eu convivo com elas. Eu me lembro de um experimento que foi feito numa comunidade americana há muito tempo atrás. Teve, num momento de crise, se eu não me engano, nos anos 70, durante a crise do petróleo, teve um grande número de pessoas que teve que migrar de uma região para outra e ocupar regiões onde eram basicamente prédios mais antigos, ocupados por uma população eminentemente negra, e pessoas brancas tiveram que ir conviver com essas pessoas forçosamente. A gente sabe que na cultura americana tem uma estratificação muito maior que na nossa. A convivência é muito mais, digamos, segregada, ou era na época, né? Então, esse grupo, ele teve que conviver com a população negra. Então, as primeiras pessoas que mudaram, elas foram ficando na periferia, porque elas queriam a maior distância possível daquela população diferente. As que chegaram na fase intermediária foram ficando mais ou menos na região intermediária, e as últimas que chegaram tiveram que conviver no núcleo da comunidade. Curiosamente, depois de um tempo, quando foi se avaliar o grau de preconceito, digamos, que havia nessas populações, foi justamente nos que chegaram por último, que foram conviver no meio da sociedade negra, do grupo, né, social que estava morando ali, onde o nível de preconceito foi mais baixo. Por que isso? E gradativamente isso foi caminhando, aumentando em intensidade para as margens. Porque quando se convive de próximo com as pessoas, você tem a oportunidade de ver que aquelas pessoas são parecidas com você. Ela tem dor de barriga da mesma forma que você, ela tem dor de cabeça da mesma forma que você, ela estuda, ela trabalha, ela sofre, ela ri, ela chora. E essa convivência fez reduzir-se o preconceito. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer na sociedade, aproximar as pessoas e permitir que elas vejam que o diferente, na realidade, é muito mais igual do que ela imagina. Né? A pessoa gay, a pessoa lésbica, ela é uma pessoa, só que transa diferente de você, conservador, né, pista. Ela consegue ir à igreja e rezar de uma forma muito semelhante a você, ela consegue chorar e rir de uma forma muito semelhante a você. Do mesmo jeito que você chora diferente da tua mãe ou do teu pai, essas pessoas choram diferente de você. Mas nessa diferença existe uma grande semelhança. É isso que a gente precisa fazer. Então, acho que essa é a grande mudança. As empresas precisam pensar nisso, pessoas que produzem brinquedos, artefatos, precisam pensar nisso. Se isso acontece, eu sinto que isso tem acontecido, apesar dos movimentos conservadores baterem digamos, de um outro lado, né, e tentarem criar barreiras, nós temos hoje grande parte da sociedade que está alinhada nessa luta pela igualdade. Não igualdade de pessoas, né, mas igualdade de oportunidades, igualdade de olhares. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar.
Tá certo, professor Cláudio Paixão, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professor?
Ué, eu que agradeço, espero não ter falado bobagem. Os ouvintes podem ligar reclamando de mim, que a gente tenta se retratar depois.
Tá certo, professor, muito obrigado, bom dia.
Bom dia, obrigado.
Tá aí, você ouviu o doutor em Psicologia Social, professor da Escola de Ciência da Informação aqui da UFMG, professor Cláudio Paixão. A gente conversou, né, sobre a importância da representatividade da diversidade humana nos brinquedos, bonecos e na formação da criança. Para saber mais, você pode acompanhar também a campanha britânica Toy Like Me, né, o brinquedo como eu, que liderou o debate ano passado e influenciou na produção de brinquedos com desabilidades específicas, desde marcas de nascença até deficiência física, tudo sob demanda. Acesse também pelo Facebook, facebook.com/toylikeme, você consegue acompanhar a campanha. Para ouvir essa entrevista mais uma vez, você que pegou pela metade, quer ouvir de novo, pode acessar daqui a pouquinho a nossa página www.fmg.br/rádio e ouvir essa entrevista mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente já disponibiliza ela para você, ok? E fica aí também, né, como matéria de reflexão sobre isso, toda essa questão que a gente discutiu aqui na entrevista com o professor Cláudio Paixão, da representatividade não só nos brinquedos, de como que é importante e como que a gente tem que aceitar a diferença, né? Eu gosto quando ele fala tolerar, é ruim falar que eu tolero o outro. Não, a gente tem que aceitar mesmo, conviver com a diferença. Afinal de contas, a diferença, a diversidade é o que há de mais bonito por aí.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.